E a gente vai falar agora de uma forma de tratamento para o tabagismo, que vem sendo desenvolvido, já vem sendo testado no Instituto Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. A gente quer entender exatamente como é que funciona essa técnica que envolve estimulação magnética transcraniana, que age em determinadas regiões, então, do córtex, né, frontal, onde a dependência se forma. E a gente vai entender aí os resultados desta terapia, que alcance essa terapia pode ter e o que é que os resultados vêm mostrando. E eu converso sobre o assunto com a doutora Jaqueline Scholz, que é cardiologista e coordenadora da área de cardiologia do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, Instituto Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Jaqueline, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com vocês.
E nós gostaríamos de entender exatamente há quanto tempo essa técnica vem sendo desenvolvida, estudada, aplicada. Vamos explicar como é que ela é exatamente para depois entender o alcance, não é?
Sim. Então, a estimulação transmagnética como um todo, ela funciona como até um capacete que se coloca na cabeça do indivíduo, né? E aquilo gera um campo magnético. Esse tratamento é feito há mais de 15 anos para tratar algumas doenças psiquiátricas, especificamente quadros de depressão, bipolaridade, onde a técnica é aplicada com resultados muito satisfatórios. E desde 2014, existe um estudo multicêntrico, né? E aqui o pessoal da neurocirurgia, Dr. Marco Antônio Marcolin, iniciou esse protocolo que era multicêntrico e agora ele é unicêntrico aqui, especificamente no INCOR. O protocolo efetivamente começou, o equipamento foi importado, trazido aqui pela neurocirurgia, está aqui no INCOR, porque nós temos experiência em tratar tabagismo, então veio a parceria da neurocirurgia com o INCOR para que nós, então, utilizássemos a nossa estrutura para começar um protocolo específico de tratamento de tabagismo, como essa máquina é diferente da estimulação convencional, ela tem uma estimulação mais profunda. E essa ideia é que essa estimulação profunda possa diminuir os sintomas de abstinência e, por isso, ajudar os indivíduos a parar de fumar. E a perspectiva é que esse equipamento possa ter outras aplicações também que vão ser testadas, como dependência de outras drogas, ou mesmo tratar transtornos alimentares. Mas, preliminarmente, esse protocolo em especial é para avaliar se essa estimulação profunda pode ajudar os pacientes a pararem de fumar. Uhum. Esse estudo, ele já está há um ano em seguimento, tem mais de 20 pacientes em tratamento, só que ele é cego, ou seja, nós não sabemos, nem o paciente sabe, quem está tomando, fazendo a estimulação que a gente chama verdadeira e quem está fazendo a estimulação que a gente chama chau falsa, né? Que aí o campo magnético, em vez de estimular para baixo, ele estimula para cima, não gerando, então, não interferindo nas ondas cerebrais, vamos dizer assim, que através disso seria o mecanismo esperado que pudesse liberar os mesmos neurotransmissores que se libera o indivíduo quando ele fuma um cigarro. Então, o protocolo, como ele é cego, a gente tem que ter realmente concluído, são 100 pacientes que farão o protocolo, para dizer se esse método é eficaz ou não. O que a gente tem de eficaz e que funciona? Por isso que o método, quando a gente está testando um método, a gente tem uma expectativa. Então, hoje, em função dos tratamentos atuais, que a gente tem com taxas de sucesso muito elevadas, a gente espera que um método para tratar tabagismo, no mínimo, tenha de 40% a 50% de eficácia. Uhum. Então, essa é a expectativa. Se tiver abaixo, do ponto de vista de ação e de indicação, não vale a pena, né? Porque você tem tratamentos mais eficazes que possam, de fato, ser utilizado. Então, nós temos que concluir o estudo, ver se do ponto de vista técnico ele é eficaz e seguro, que também é outra coisa importante. Toda vez que você tem um tratamento que você está testando, você tem que ver a eficácia e também a segurança do método. Então, como é uma estimulação cerebral, tem várias contraindicações. O paciente não pode ter quadro convulsivo, não pode ter dor de cabeça, barulho no ouvido. Então, não é para todo mundo, né, que se elege a esse tipo de técnica. Mas o estudo está sendo feito com a perspectiva de realmente validar ou não isso como um método de tratamento. Lembrando que hoje, eu gosto sempre de falar, porque eu já trabalho com tabagismo há 25 anos, eu digo que evoluiu muito o tratamento do tabagismo, desde quando a gente usava adesivo na década de 90, que era alguma coisa com taxa de sucesso ao redor de 20%, você vê baixo, né? Isso progrediu e hoje nós temos a bupropiona, a varenicrina, e hoje a nossa taxa de sucesso em terapia combinada com esses medicamentos ao redor de 60%. Então, assim, realmente, para a gente pensar em incluir um novo método, ele tem que ter uma eficácia, com certeza, aí, que supere 40%, 50%, 60%, que é o que a gente hoje consegue obter com os medicamentos, né?
Uhum, senão não vale a pena, claro.
Ah, com
Agora,
certeza.
Que rotina é essa? Vamos supor que isso vire realmente uma terapia, quer dizer, uma vez por semana, de quanto isso, em quanto então, tempo, essas sessões duram quanto tempo? Na prática, isso. Como ela funciona?
Na prática, as sessões de um protocolo, né, o paciente passa por 3 semanas consecutivas, de segunda a sexta-feira, de estimulação, demora em média de 20 a 30 minutos. É, a sensação que o indivíduo tem é que nem um pica-pau batendo na cabeça, assim. Não é muito incômodo. Algumas pessoas toleram, outras incomodam um pouco, mas em geral é bem tolerado. E a sessão dura 20 a 30 minutos, mas tem que ser 3 semanas consecutivas, depois é uma vez por semana na quarta, na quinta e na sexta semana. Então, muitas vezes a dificuldade até de muitos participantes até acabam desistindo, né, de poder participar por falta de tempo, que nem todo mundo tem essa disponibilidade de vir diariamente, né?
Claro.
Para fazer um protocolo que o tratamento dura 6 semanas, né? E a ideia é que o paciente pare de fumar no final da primeira para a segunda semana. Há uma redução, cessação é o que a gente está buscando, mas é como eu falei, o protocolo ainda está em andamento e é cego, não tem como a gente saber, só no final do estudo que a gente vai saber comparar o grupo placebo com o grupo ativo para ver se houve diferença das taxas. Lembrando que é interessante isso, qualquer estudo de tabagismo, quando o paciente está em acompanhamento, existe o efeito placebo, olha que interessante. O efeito placebo por si só é ao redor de 20%, com medicamento, sem medicamento, mostrando que o paciente, uma vez amparado, vamos dizer assim, sistematicamente incentivado, né?
Interessante.
Ele tem uma taxa de tem uma taxa de sucesso aí, mesmo que ele não esteja recebendo o tratamento ativo, quer seja de estimulação ou quer seja até nos estudos anteriormente feitos com os remédios para parar de fumar, que é o Zyban, antigamente o Zyban, e a variniclina, que é o Champix. Os estudos já mostravam que os grupos placebos também tinham uma taxa de sucesso, claro que a medicação ativa muito maior, 2 a 3 vezes maior, provando realmente a importância de você usar esses medicamentos na cessação, porque eles otimizam o resultado, mas também mostrando que a parte do paciente, a motivação dele, o incentivo também faz parte do tratamento, né? Também tem a sua parcela de eficácia e de fundamentação para que possa ser aplicado.
É o que você
Mas
pode
só remédio
perceber.
Que faz parar de fumar, né?
E é medicamento que você toma por um tempo razoável, essa linha de medicamentos.
Geralmente é diferente do protocolo de estimulação, que são 6 semanas, o tratamento farmacológico são 12 semanas, 3 meses. E a gente considera para doença crônica, se você comparar um indivíduo que tem pressão alta, diabetes, colesterol, que tem que tomar o remédio o resto da vida, é excepcional. Eu costumo dizer que tratar tabagismo é a coisa mais eficaz que alguém pode fazer pela saúde, tanto em termos de reduzir riscos, como efetivamente o investimento até, porque é um período pequeno. E considerando que ninguém fuma de graça, né? Hoje um maço de cigarro custa de 9 a 10 reais. Então, existe um dispêndio mensal que o indivíduo tem. Em contrapartida, quando ele compra a medicação, geralmente ele equilibra o orçamento, né? Até começa a fazer economia rápido. Entre 3 a 6 meses, ele já pagou o medicamento, se ele vir a usar, e já economiza dinheiro, ainda sobra para fazer uma viagem.
Entre tantas outras vantagens, que é deixar, né, de fumar. Olha, a senhora está falando de um jeito que eu fico até muito contente, porque a gente tem a impressão, e eu não sei se também a gente tem umas retóricas, umas coisas que as pessoas ficam repetindo muitas vezes.
Vamos aproveitar, né?
Vamos deixar de falar isso, porque a gente fala muito que é muito difícil largar de fumar.
Não,
a senhora está mostrando que tem caminhos já assegurados. E eu imagino assim, uma parcela pequena esteja fora dessa lógica aí.
Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que pararam por conta própria são as que mais dificultam a cessação dos que ainda fumam, você sabia? O indivíduo, ele quer usar a experiência própria, mostrando ao outro que tem que ser assim. E não é. Eu costumo parabenizar as pessoas que conseguiram fumar por conta própria, porque realmente elas fazem parte de uma minoria. De cada 100 que tentam parar de fumar, efetivamente 5 conseguem. Então, 95 vão quebrar a cara, mas 5 vão conseguir. E esses 5 cobram dos outros 95 a mesma postura. Então, o que eu posso dizer? Não é assim. Tabagismo é uma doença, é uma dependência, e que o indivíduo, quando bem tratado, ele hoje, de cada 100 pessoas que nós tratamos, como eu estou falando, com tratamento farmacológico em combinação, hoje tem até a genética que a gente consegue usar para definir quem pode ter uma resposta melhor a um medicamento, a bupropiona, que também é um estudo que nós estamos fazendo aqui, mas vendo do ponto de vista genético, o indivíduo que responde melhor à varenicrina ou responde melhor à bupropiona, o que não responde bem aos dois medicamentos, se você já daria os dois medicamentos logo de cara, né? É outro protocolo que nós estamos fazendo. Então, hoje a taxa de sucesso desse protocolo é quase 60%, né? Ah, então, é uma taxa muito elevada. Então, eu digo assim, quem fuma está perdendo tempo de ficar esperando, porque geralmente o fumante fica esperando alguma coisa acontecer. Ele perde 10, 15 anos de vida nessa expectativa de prevenção. Então ele vai esperar ter uma falta de ar, ou começa a ter cansaço, ou muitas vezes é um problema cardiológico que ele vai apresentar, um AVC, né? Um derrame cerebral, ou um infarto, pelo amor de Deus, ninguém, não precisa chegar nesse ponto, né? É isso que as pessoas ficam esperando. Então não é para perder tempo. É fumante, tem dificuldade em parar, procure tratamento, né? Essa é a coisa mais lógica.
É, e tem tratamento. Você falou de pelo menos 3 linhas aí de tratamento,
sim,
quer dizer,
sim,
tem como ajudar estas pessoas a essa abstinência, que é o mais difícil, né? No primeiro momento do tratamento,
sem dúvida,
né? É isso?
Sem dúvida. O que castiga o fumante é a abstinência. Então, quando a gente usa medicamento ou alguma técnica no lugar da abstinência, exatamente para minimizar os sintomas. E quais são os sintomas que o fumante enfrenta quando ele fala, não vou fumar? Ele fica na fissura, que é uma vontade incontrolável de fumar. Ele altera o humor, não consegue nem raciocinar, fica desconcentrado, irritado, impaciente, nervoso e sai comendo o mundo, né? Uma fome absurda, né? Por isso que as pessoas que param de fumar por conta própria ganham entre 10 a 15 quilos.
Tudo, né? Isso é mesmo?
É, quando você, as tentativas de parar de fumar por conta própria, geralmente elas têm um ganho de peso excessivo, porque realmente o indivíduo tem abstinência, sente abstinência, como ele não quer fumar, ele come, né? Para ter um prazer oral, para diminuir a ansiedade, e aí vira uma compulsão. Então, um dos aspectos importantes de você fazer um tratamento assistido, um parado para parar de fumar, exatamente é minimizar o impacto do ganho de peso. Porque é um sintoma de abstinência, na verdade.
É, então é importante. Por isso que muita gente fala, ah, não vou parar de fumar porque engorda. Mas, veja, tem
engorda
também...
Engorda se for parar sozinho, né?
Exatamente.
Aí, agora, com as técnicas do uso da medicação e até a mudança comportamental, que também a gente incentiva, porque o tabagismo, além de ter uma dependência química, tem um aspecto comportamental, habitual. O indivíduo tem vários rituais, o café da manhã que ele toma, o primeiro cigarro do dia, depois das refeições. Hoje o carro em São Paulo é engraçado, é o fumódromo das pessoas. Pode ver no trânsito as pessoas fumando, né? Por quê? Porque existem as restrições sociais. Então, a pessoa não quer fumar em casa por causa da família, no trabalho também não pode. Então, muitas vezes no trânsito, o fumódromo das pessoas é o carro, né? E é interessante que quando a gente vai ensinar a técnica de cessação aqui, a gente usa a medicação e fala para o indivíduo, tem que fumar de castigo. Então, o carro não pode ser mais o fumódromo. Então, ele vai eliminando o cigarro e vai ficando até contente de perceber que consegue fazer isso de uma forma bem tranquila, que ele supõe que é impossível, né? Ele vê que não, que tem uma parte muito importante do tabagismo que está associada a hábitos, mas desde que você trate a abstinência. Não tem como você mudar hábitos sem tratar a abstinência, fica um sofrimento para o fumante.
E com ajuda, é isso que a gente está falando, você está enfatizando muito
sem
isso.
Dúvida.
Não tenta largar sozinho, se aventurar numa experiência, porque aí frustra e você acha que não tem mais jeito. E tem como abandonar, mas com o auxílio, com a ajuda do especialista.
Sem dúvida.
É
assim,
isso.
Tentou, não conseguiu sofrer, eu falo, não, por que eu vou ficar fazendo isso?
Claro.
É que nem você sentar na cadeira do dentista e falar para ele tratar teu canal ou fazer uma obturação, uma restauração, sem dar anestesia. Alguém faz isso? Por que parar de fumar tem que tirar na marra o cigarro do indivíduo? Não, tem técnica, tem tratamento adequado. E eu gosto de enfatizar isso porque as pessoas esperam, ficam perdendo um tempo precioso, né? Hoje menos. A lei antifumo em São Paulo foi uma coisa que mudou o perfil do tratamento do fumante. Isso é muito bom, porque antigamente eu recebia para serem tratados pessoas acima de 40, 50 anos, 60 anos, basicamente motivadas por questões relacionadas à saúde. Hoje não. A restrição social motiva a jovens de 20, 25, 30 anos a pararem de fumar.
Que bom.
Né? Porque ficam incomodados, então isso é muito bom.
Você começa
então,
antes.
Claro, sem dúvida, não espera deixa chegar não, bem antes.
Olha, doutora Jaqueline, esse, agora voltando ao início da nossa conversa, que é esse tratamento, esse protocolo específico de estimulação magnética transcraniana profunda, isso já um grupo de pacientes está fazendo, quer dizer, isso ainda tem um tempo até virar uma terapia mais geral para um número maior de pessoas, ainda tem um tempo pela frente, né?
Temos ainda pelo menos uns 2 anos de estudo para, de fato, concluir que isso venha a ser um método promissor ou não. E como eu falei, hoje como os medicamentos, tratamento convencional tem uma taxa de eficácia alta, a expectativa é que esse tratamento venha a ter uma taxa parecida, né, ou superior, mas a gente não sabe ainda. Vamos aguardar, né?
E nós vamos acompanhar e divulgar aqui no momento oportuno. Doutora Jaqueline Scholz, cardiologista, coordenadora da área de cardiologia do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, que é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Tá ótimo, eu que agradeço. Muito obrigada, viu?
Bom dia.